Professor Luiz Arthur Ferrareto, muito bom dia, prazer conversar com o senhor.
Prazer conversar com você, Adriano, e através de você, com os centenas, milhares de ouvintes da Rádio Senado em vários estados brasileiros.
Professor, com a proximidade do 7 de setembro, tem muita gente dizendo que, além do bicentenário da independência, a data marca os 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Só que não, né, professor?
É, na realidade, assim, ó, eu mesmo já usei essa expressão, primeira transmissão oficial, mas a gente vai acessando, vai pesquisando. Hoje existe a Hemeroteca Digital Brasileira, que facilita muito, né, para as pessoas entenderem. São centenas, milhares de edições de jornais que você acessa via internet, e isso aí muda tudo em termos de pesquisa, né? Primeiro a gente tem que entender o que, que aconteceu de fato no 7 de setembro de 1922, né? É uma demonstração de equipamentos feita durante a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, que comemora então o centenário da independência, né? Essa demonstração não é uma demonstração oficial, a exposição é organizada pelo governo, mas essa demonstração é feita por uma empresa que instala equipamentos no Corcovado, é a Westinghouse dos Estados Unidos, e quer vender equipamentos para o governo brasileiro, principalmente. Que equipamentos são esses? São equipamentos de radiotelefonia. Portanto, uma transmissão entre uma estação e outra, tá? E que essa outra estação pode também conversar com a primeira. Tá? O que a gente faz, por exemplo, uma ligação de celular. Há um problema técnico, né, na época, que permite que essa transmissão da estação lá do Corcovado ela seja captada em vários pontos, né? E isso é usado pela Westinghouse como uma forma de divulgar o seu equipamento. Na época já existia a ideia, né, de usar equipamentos desse tipo para fazer o que a gente vai conhecer como rádio. Algumas experiências já tinham ocorrido. O problema é que essa experiência também do dia 7 de setembro não é a primeira da qual faz parte uma empresa estrangeira e que tem alguma relação, admitamos, algum tipo de relação com o governo brasileiro, como cliente, né? Por exemplo, em 1º de abril de 1920, a Marconi Company, né, faz uma demonstração para o governo brasileiro, fazendo transmissões entre a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e a cidade de Petrópolis. Na Ilha das Cobras está um senador da República, na cidade de Petrópolis está o presidente Epitácio Pessoa, que conversam entre si ali, usando aquela tecnologia. A Marinha Brasileira já fazia testes com equipamentos de radiotelefonia, né? Por exemplo, os jornais, eles registram em fevereiro e março de 1920 esse tipo de demonstração.
Professor Ferrareto, então, como o senhor está explicando, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro não seria a pioneira nas transmissões do rádio no Brasil. O que, que a gente poderia falar, então, sobre o início das transmissões, a primeira emissora de rádio do Brasil?
No dia 7 de setembro de 1922, o que aconteceu foi uma grande demonstração de uma tecnologia que ainda não era rádio, ia virar rádio no Brasil. Como é que ela vira rádio no Brasil? Ela começa com o Rádio Clube de Pernambuco, que é fundado em 6 de abril de 1919, em Recife. E lá no Rádio Clube, eles começam a fazer essa transição de radiotelefonia para rádio meio de comunicação de massa. Essa transição, ela é impulsionada por coisas que estão acontecendo em outros países, né? Principal delas, no dia 2 de novembro de 1920, nos Estados Unidos, em Pittsburgh, é montada uma estação de rádio aí, né? Pela mesma Westinghouse, né? Que vai estar aqui em 22, né? E essa estação transmite conteúdo com voz, com som, com música, e essas transmissões são captadas em Recife, lá no Nordeste do Brasil. Esses pioneiros que estavam reunidos no Rádio Clube de Pernambuco, eles vão querer fazer esse tipo de transmissão também. Todos os indícios levam a crer que eles conseguiram fazer isso em fevereiro de 1923. E aí se dá essa transição, de fato, do rádio, de radiotelefonia, para o rádio, né? Mas é um processo. Não é como querem alguns, assim, olha, pelo menos no Brasil não foi assim, né? De ter uma data específica tão certinha assim, para a gente comemorar. Eu acho importante que a gente use essa data, mesmo com todos os equívocos que existam, para a gente refletir sobre o rádio e para a gente colocar os papéis certos nessa história, né?
Ou seja, né, professor Ferrareto, o rádio, né, dentro da sua informalidade, que é característica, nunca ia admitir ter uma data oficial, né, digamos assim, de início da transmissão aqui no Brasil. Então ele se rebela até nessa questão da data. Agora, por que será que essa história, professor Ferrareto, passou a ser contada, recontada, como início oficial do rádio no Brasil? Ou seja, a história de que o rádio começou no Brasil no dia 7 de setembro de 1922.
Olha, eu atribuo isso a desconhecimento. Desconhecimento, inclusive, de pesquisadores. Eu próprio, durante muito tempo, eu relativizei o papel do Rádio Clube e dei mais proeminência à Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? E aí tem um problema, né? Primeiro, a falta de acesso a informações, o fato de as transmissões do Rádio Clube, as transmissões que se realizavam até antes do Rádio Clube, né, as recepções que se realizavam antes do Rádio Clube em termos de telegrafia, de fonia, né, serem proibidas. Né? Então, a gente localiza nos jornais informações dizendo, olha, a estação tal que funcionava em tal local, ela foi desativada, né? Mas a gente não sabe exatamente o que é aquela estação estava transmitindo, né? E o governo proíbe essas transmissões durante a Primeira Guerra Mundial, né? Porque tem questões aí até estratégicas do governo brasileiro, de interesse e tal, de visão do governo brasileiro a respeito disso. Não se proíbe o que não é realizado, né? A gente consegue definir com uma certa certeza a partir do momento que a gente tem possibilidade de acessar mais documentação. Então, me parece, tá, que é uma, não vou dizer assim, ninguém está querendo distorcer a história, não há uma má intenção em se comemorar alguma coisa nesse ano de 2022. Há, na realidade, desinformação.
Nós estamos conversando com o professor Luiz Arthur Ferrareto, um dos maiores pesquisadores de rádio do Brasil. O assunto é o suposto centenário do rádio no Brasil, que, como o professor está bem explicando, não se deu, né, o início oficial do rádio em 7 de setembro de 1922. Professor, mesmo com essa, digamos assim, fake news, não é uma fake news de maldade, né, como o senhor explicou. O fato é que o rádio deu um jeito de entrar na pauta do 7 de setembro, porque as pessoas ainda estão achando que o rádio está fazendo 100 anos no Brasil nessa data. Então, como é que o rádio, professor Ferrareto, pode exercer um papel de fazer frente às fake news tão propagadas em mídias como as redes sociais?
Bom, primeiro, eu acredito que o rádio precisa sempre, né, ouvir especialistas, né, e especialistas que têm um reconhecimento dentro da ciência. Então, isso é uma coisa fundamental. O rádio, infelizmente, né, principalmente o rádio comercial, né, nos últimos 20 anos, ele começou a dar menos espaço para alguns tipos de fontes, especialistas entre essas fontes, né. Representantes de entidades, de instituições também. Passou a dar muito espaço para o próprio comunicador de rádio, para o ouvinte, e isso tem uma explicação também, que é a redução dos quadros de profissionais nas rádios. Então a gente tem um problema aí, né? Quando reduz os quadros, aí não tem o produtor, ou não tem tantos produtores para que marquem entrevistas. Daqui a pouco não tem também aquele jornalista que é especializado, que domina um campo, e ele se torna uma figura mais flexível, que fala de tudo, né? E quando a gente tenta falar de tudo com profundidade, a gente acaba não falando de nada, né? Porque é impossível que alguém fale de futebol, a política, a economia, o tempo todo com a mesma profundidade. Então, eu diria que o rádio, ele precisa apostar para fugir da fake news, né? Para fugir do processo de desinformação, ele precisa apostar na especialização, no conteúdo verdadeiro, né? É inadmissível que um meio de comunicação que vive da informação ele contribua para a desinformação.
Professor Luiz Arthur Ferrareto, muito obrigado pela entrevista, pelas suas considerações, por resgatar boa parte aí da história do rádio nessa entrevista que fizemos agora. Um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Adriano, muito obrigado pelo espaço. E essa abordagem dada pela Rádio Senado só justifica a importância de uma emissora na difusão do que acontece em uma das câmaras do Poder Legislativo brasileiro. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.